anos na governação. Não, é sempre mesmo a postura arrogante e até digo que vocês são mesmo a caricatura do país político. Querem penas de prisão até 8 anos para quem pratica discurso de ódio, que é como quem diz, para quem vos critica. Mas para violadores e pedófilos, ai Jesus, não pode ser. Queria ler-vos a definição de castração química. Ao contrário da castração física, não implica uma mutilação de órgãos sexuais. Na verdade, tem um efeito de castração, mas é apenas a aplicação de hormonas femininas por via oral ou inoculação, com o intuito de bloquear a produção de testosterona. E os senhores acham horrível aplicar isto a violadores. No entanto, há 15 dias ficavam chocados quando dissemos que para a transição de género de menores não pode ser. Ou seja, castrar quimicamente pedófilos é inconstitucional. Castrar quimicamente crianças e até fisicamente maiores de idade, ai Jesus, que isto é inconstitucional. Eu pergunto, de uma vez por todas vão ter coragem de condenar os agressores e estar ao lado das vítimas, sim ou não?
A senhora deputada fez o pedido de esclarecimento e toda a Câmara ouviu, em condições. Toda a Câmara ouviu. A senhora, o Presidente da Assembleia acha que foi que toda a Câmara ouviu. Portanto, a senhora deputada Isabel Moreira tem 12 segundos mais 15 de tolerância e terá de ter as mesmas condições para responder ao pedido de esclarecimento e, portanto, gostava que a Câmara também desse as mesmas condições. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Obrigada, senhora deputada. Quem condena é o juiz, não somos nós. Senhora deputada, hoje é um péssimo dia para associar a imigração à violação. Um péssimo dia, porque no dia em que o violador vestiu farda, a senhora deputada e o seu partido deixou claro como mudou de lado. Péssimo dia para falar de imigração, senhora deputada. Péssimo dia.
Bem, e então vamos com... Senhora deputada Rita Matias, para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Nós queríamos solicitar a distribuição do documento que apresentámos como proposta para que fique claro que em momento algum excepcionámos alguém, seja alguém que veste farda, seja um militante do Chega, seja quem quer que seja. Portanto, se é um violador, tem que ser condenado.
Senhora deputada Paula Santos, agora, faz favor, com uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP condena inequivocamente a prática de todos os crimes contra a autodeterminação sexual e ainda com especial gravidade quando estamos perante vítimas menores. Reconhece a necessidade de melhorar os mecanismos de avaliação de risco, de proteção efetiva, combatendo igualmente a revitimização. Todas as formas de violência têm de ser combatidas e, antes disso, prevenidas. Entendemos também que todas as medidas devem ser avaliadas à luz do superior interesse da criança e a sua proteção não deve nem pode ser o sinónimo de normas securitárias que coloquem em causa princípios constitucionais. Introduzir um caráter punitivo, permanente e automático a uma pena acessória não é correto, é desproporcional e na prática torna-se uma forma de alteração da moldura penal. Por outro lado, cada vez mais se torna mais óbvia a necessidade do reforço do número de programas específicos dirigidos a agressores, alargando o universo de potenciais frequentadores orientados para a prevenção da reincidência. A promoção de maior segurança para os menores deve ser conseguida através de uma política criminal no seu todo. Nas iniciativas em discussão, proponho que sejam obrigatórias as penas acessórias de proibição do exercício de funções e proibição de confiança de menores e a inibição de responsabilidades parentais, respectivamente em caso de condenação pelos crimes sexuais contra menores e terminando o aumento do período dessa inibição. De resto, aliás, como é referido na nota de admissibilidade do Presidente da Assembleia da República, o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre esta matéria, determinando a inconstitucionalidade da obrigatoriedade da aplicação de pena acessória com limite mínimo de 5 anos para a proibição em caso de punição pela prática de crime de abuso sexual de menores dependentes. O Tribunal Constitucional considera este inciso violador do princípio da proporcionalidade e, portanto, ao ficar consagrada nestas iniciativas a aplicação da pena acessória com um mínimo de 10 anos de proibição, em algumas delas, suscita reservas quanto à observância do princípio da proporcionalidade nos termos da Constituição. insistir numa proposta que já foi declarada inconstitucional não resolve problema algum. Dos pareceres recebidos, há uma consideração comum, que as restrições em matéria penal se devem limitar ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente consagrados e não devem colidir com os princípios da necessidade, proporcionalidade e da adequação. Estamos perante crimes horrendos que necessitam de ser enfrentados com medidas eficazes e visíveis de proteção das vítimas e de acompanhamento posterior, por um lado, e, por outro lado, de uma intervenção junto dos agressores, utilizando todas as ferramentas preventivas da reincidência a par do cumprimento das respectivas penas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, agora, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os crimes contra a autodeterminação sexual, sobretudo quando atingem crianças e jovens, estão entre os mais hediondos que uma sociedade pode produzir. Preveni-los, combatê-los é um dever absoluto do Estado. Mas para os combater temos de ser sérios, e não como o Chega faz, uma vez mais, com propostas ilegais que sabe que não vão a lado nenhum. Por outro lado, a iniciativa liberal, o LIVRE e o PAN propõem penas acessórias automáticas com mínimos de 7 a 10 anos, aplicáveis a um catálogo amplo e heterogéneo de crimes. É exatamente isto que o Tribunal Constitucional já diversas vezes julgou inconstitucional, como alerta, aliás, o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, os deputados não são nem devem ser juízes. O populismo penal não é parte da solução, é parte do problema, sempre. Pode fazer manchete num dia, mas cai no Tribunal Constitucional no outro e deixa as vítimas sem a proteção real que lhes devemos na prevenção e na repressão destes hediondos crimes. Este debate merece seriedade, o que infelizmente não se encontra em nenhum dos projetos de lei que hoje aqui temos em debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, agora, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o combate aos crimes sexuais exige uma resposta musculada e robusta, sobretudo quando estão envolvidos os menores. Até aí, todos de acordo. Mas este debate está a faltar um elemento essencial, Srs. Deputados. É que, entre os artigos do Código Penal a alterar, os proponentes propõem a alteração de uma lei que foi criada em 2024, a Lei 1524, que suscita as maiores dúvidas de constitucionalidade. Como sabem, as alterações introduzidas em 2024 foram objeto de um pedido de declaração de inconstitucionalidade em 2025 pela Provedora de Justiça junto do Tribunal Constitucional por violações grosseiras de princípios fundamentais da nossa Constituição. E este pedido, apresentado por uma entidade independente e que representa todos os portugueses, a Provedoria de Justiça, suscita seríssimas dúvidas de constitucionalidade relativamente às alterações de 2024 que estão precisamente a ser apreciadas pelo Tribunal Constitucional. E por isso para o CDS, neste momento, é fundamental saber se o Tribunal Constitucional considera, como defende a Provedora, que a Lei 15/2024 é inconstitucional por violar frontalmente princípios fundamentais da Constituição. E por isto este é o tempo do Tribunal Constitucional. E até que o Tribunal Constitucional se pronuncie, entendemos que não faz sentido fazer alterações a uma lei cuja constitucionalidade é de enorme dúvida, que suscita enormes questões e que estão precisamente a ser apreciadas pelo Tribunal Constitucional. A este propósito, recordo o precedente da lei de eutanásia, quando alguns partidos se dobravam a pedir a regulamentação da lei, o CDS propôs e defendeu que se esperasse pela decisão do Tribunal Constitucional sob um requerimento apresentado pela Provedora de Justiça a requerimento do CDS. E tínhamos razão, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o corpo central da lei de eutanásia e mal seria que se tivesse regulamentado uma lei inconstitucional. O mesmo raciocínio se deve aplicar à Lei 15/2024. Para terminar, não posso deixar de assinalar a enorme hipocrisia que assistimos hoje por parte da esquerda. É que a esquerda, ao mesmo tempo que se insurge contra a castração química de criminosos, aceita pacificamente a castração química de menores para mudança de sexo. E eu pergunto, porquê é que a esquerda considera a castração química de criminosos uma barbaridade e depois considera adequada a castração química de crianças para mudança de sexo? Mais uma vez, dois pesos e duas medidas. Isto é absolutamente inaceitável, inexplicável e demonstra, é a prova provada, que a ideologia, às vezes, pode justificar os maiores horrores designadamente nas crianças, senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Eva Brás Pinho, faz favor para uma intervenção, PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os crimes sexuais estão entre os crimes que mais enojam, repugnam e revoltam qualquer cidadão. A violação sexual de crianças, o sofrimento das vítimas e das suas famílias são realidades quase fisicamente dolorosas de imaginar. É evidente que o combate a esta realidade é um imperativo moral de todos nós. Ninguém nesta Câmara tem o monopólio da indignação. E transformar este debate numa competição política de quem está mais empenhado no combate a estes crimes é um espetáculo que não ajuda ninguém. Protegemos as vítimas quando aprovamos soluções que funcionam. Foi isso que se fez, por exemplo, quando se alargou o prazo da contagem da prescrição dos crimes contra a autodeterminação sexual de menores, permitindo que jovens adultos não percam a possibilidade de ver justiça ser feita porque precisaram de mais tempo para falar. Ou quando, em 2015, se criou o Registro de Identificação Criminal para condenados pela prática deste crime. Foi também nessa altura que foram criados estes mesmos artigos que hoje discutimos, que permitem aos juízes afastar condenados de funções com contacto regular com menores e também do exercício das responsabilidades parentais. Ao longo dos anos, tivemos sucessivas alterações à lei penal nesta matéria. E apesar disso, os números continuam elevados. Isso deve obrigar-nos a refletir se o problema se resolve apenas com novos agravamentos abstratos ou se exige prevenção, detecção precoce, proteção efetiva das vítimas e melhor execução das penas. E é por isso que a pergunta que hoje temos de fazer é simples. Queremos propostas muito impressionantes ou queremos soluções execuíveis? É que o combate ao abuso sexual e, sobretudo, o sofrimento das vítimas não pode ser instrumentalizado pela propaganda política ou pelo populismo penal. Abusadores e violadores têm de ser punidos severamente. Mas num Estado de Direito não basta ter propostas aparentemente muito duras. As soluções penais precisam de ser justas, proporcionais e constitucionais. E só protegem, seja quem for, se puderem ser aplicáveis. Os projetos, por muito bem intencionados que sejam, falham precisamente aqui. O Tribunal Constitucional já deixou claro que o problema não está em sanções acessórias automáticas, mas que o problema surge quando se combina automatismo com mínimos excessivamente elevados, com uma aplicação indiferenciada a um catálogo muito vasto de crimes, com níveis de gravidade diferentes, porque não estamos só a falar de abuso sexual de menores aqui. Quando se faz isto, entramos em ruptura com o princípio basilar de qualquer Estado de Direito, o princípio da proporcionalidade. As situações não são todas iguais e não podemos retirar completamente a margem de apreciação dos juízes para ponderar a gravidade concreta, a culpa do agente e a proteção das vítimas em cada caso concreto. Não podemos deixar de sensibilizar e formar os nossos magistrados para lidarem com estes temas com a seriedade e a severidade necessária. Mas confiar nos nossos tribunais é uma exigência democrática. Sobretudo, não vale a pena fingir que as reservas de constitucionalidade sobre estes projetos levantados pelo nosso Presidente da Assembleia da República são uma hipótese abstrata, quando são evidentes. Vão no mesmo sentido as notas técnicas e são consistentes com aquilo que o Tribunal Constitucional tem afirmado reiteradamente. Portanto, não estamos perante detalhes que são facilmente corrigidos na especialidade, estamos perante alterações que, na sua lógica essencial, colidem frontalmente com várias pronúncias expressas do Tribunal.